1º de maio é o dia do trabalho, mas a gente vai chamar hoje aqui de dia do descanso. O que faria até mais sentido, considerando que, como a gente sabe, esse é um feriado que surgiu em função de uma greve em Chicago, no século XIX, que tinha o objetivo de reduzir a carga de trabalho. Até funcionou, mas também não funcionou. A gente foi do cansaço para a fadiga, para o burnout e para altos níveis de depressão. Hoje, a síndrome do esgotamento profissional atinge 1/3 dos brasileiros, segundo a organização ISMA. A real é que alguns poucos de nós até têm conseguido trabalhar menos horas por dia, mas são realmente poucos os que estão conseguindo trabalhar melhor. E no final, ainda conseguir desligar e descansar.
Talvez você não consiga dormir, ou durma demais, ou então fica doente com muita frequência. Não consegue se concentrar, não consegue comer, nem se livrar da tensão na sua coluna. E aí você pensa em relaxar. Maratonar uma série, passar um tempo no celular, aquele bom break de uma tela para se enterrar em outra. Ou decide numa festa, num barzinho com os amigos, sair para caminhar, sair para correr, sair para malhar. Não, você precisa fazer um curso, aprender uma coisa nova. É isso que vai te distrair. Quem sabe viajar, planejar uma fuga da cidade. Só que qual dessas atividades te traz relaxamento, repouso e um tédio de verdade? Qual foi a última vez que você realmente descansou?
O que se diz é que até Deus, em várias religiões, tem um dia que descansa. Mas o que a gente faz quando a nossa religião é o trabalho? Quando o culto ao trabalho nos deixa tão identificados com o que fazemos para ganhar dinheiro, que a gente não sabe mais quem a gente é e o que fazer fora dessa posição. Mas também não vamos nos enganar, a crise do descanso não é só sobre trabalho. Até o lazer às vezes nos cansa, a socialização, as distrações nos cansam. O que está acontecendo com a nossa energia ou libido nesse sentido? Para onde que ela está indo e por que anda tão difícil fazê-la voltar?
Reconhecer a necessidade de parar é difícil porque significa enfrentar eventuais julgamentos que você está fazendo menos do que deveria. Procrastinador, lento, mole, preguiçoso. No atual estado das coisas, parece que nada é mais difícil do que fazer nada. Em um mundo em que o nosso valor é determinado pela produtividade, muitos de nós encontramos cada minuto capturado, otimizado ou apropriado como um recurso financeiro. O vazio não pode ser tolerado porque não pode ser usado ou apropriado e também não fornece nenhum entregável. E é assim que a gente consolida o descaso com o descanso.
Oi, eu sou o Lucas Lidke.
E eu sou o André Alves. Esse é o Vibes em Análise, um podcast em que a gente busca analisar algumas vibes que estão submersas no inconsciente coletivo.
O André e eu somos psicanalistas, pesquisadores, e as nossas análises e pesquisas estão no perfil Float Vibes. E os conteúdos mais aprofundados você conhece na nossa newsletter no Substack. Os links estão aqui na descrição desse episódio.
Tá, então vamos começar. Lucas, você consegue mesmo descansar ou você está sempre se sentindo cansado?
Sim, eu consigo descansar, pelo menos eu tenho conseguido, acredito eu. Eu sei que não é um mérito só meu, porque é resultado de um conjunto de privilégios aos quais eu tive e tenho acesso na minha vida. Mas eu não vou menosprezar aqui a parte que também me cabe nesse assunto. Até porque eu mesmo nem sempre fui assim, e isso eu vejo como um resultado de algumas escolhas que eu acabei fazendo para chegar nesse direito e merecimento ao descanso. Uma coisa que eu descobri até que não faz muito tempo, assim, que talvez tenha a ver com uma conquista de maturidade, pelo menos no meu caso. Eu sinto que a juventude também, em geral, tem uma agitação e uma inquietação que ao longo dos anos se torna meio insuportável de sustentar e que depois a gente percebe que estava se estressando bem mais do que precisava. E disso eu realmente não sinto falta dos meus 20 ou 30 anos. Mas a real é que, independente da sua idade ou do seu momento de vida, a gente sempre pode estar querendo mais. Mais dinheiro, mais sucesso, e para isso a gente vai topar trabalhar mais. Isso não importa quanto dinheiro ou sucesso você já tem. É uma questão objetiva e material, sim, de necessidade, de quem precisa trabalhar 10 horas por dia, 6 dias por semana para colocar comida na mesa. Mas também é subjetivo, pela personalidade de cada um, pelo seu nível de ambição, pela relação que você tem com o trabalho, com o status e algumas outras coisas.
Uhum.
E aí eu vejo isso como um tipo de mentalidade que muitos de nós temos, de que sempre dá para colocar mais trabalho na sua conta, e mais dinheiro, e mais poder na sua conta. E essa fixação em assumir mais do que você achava que daria conta, e que os outros achavam que você daria conta. Ou seja, é sobre entrar nessa posição de ficar se provando para os outros, uhum. E se provando para si mesmo o tempo todo. Isso é autossuperação. Não é sobre bater a meta. É passar da meta. É o bônus. É um extra. É um acréscimo. Essa é a lógica do acúmulo de tudo que permeia o capital. E isso ganha proporções muito absurdas hoje. Eu fico pensando na história que a gente falou lá no viralismo, esse estudo que a gente fez, sobre o sonho da mega escala. Porque não importa o tamanho que você tenha hoje, a barra está sempre lá em cima. É sobre a possibilidade de alcançar uma mega audiência. E isso só depende de você. Mas aí, voltando para o descanso parece que vai contra tudo isso, porque é, no entendimento do senso comum, um tempo perdido. E se tempo é equivalente a dinheiro, significa que é dinheiro perdido. E isso é um absurdo, é ultrajante, é escandaloso. Então, por exemplo, se eu decido que eu vou dar um tempo das mídias sociais, porque eu estou cansado de produzir conteúdo, porque não está fazendo muito sentido, porque está chato, bom, mas aí você sabe que você vai perder seguidores e que muita gente vai esquecer que você existe e que você vai perder várias oportunidades, parcerias, convites, jobs. E assim a gente vai. Assim a gente segue continuamente numa engrenagem, sempre com essa ameaça de perder o que a gente já conquistou. São essas pessoas que não tiram férias nunca ou que se mostram sempre 100% disponíveis para os outros, para os pedidos e comandos dos outros, porque elas têm muito medo de serem rapidamente substituídas, como uma peça de uma máquina. Um dia desses, uma empresa veio falar comigo para ajudar eles no RH, dizendo que os funcionários estavam bugando, quebrando, pifando, que elas precisavam ser consertadas. Esse linguajar já diz tudo. A peça se desgastou, então troca, coloca outra. Essa parece que é a vibe hoje em dia.
Não, com certeza. Isso que você falou é definitivamente o discurso dominante no nosso tempo. De que qualquer tentativa meio desesperada do nosso corpo, inclusive, nos parar, se lida como bugando, quebrando, não tá funcionando como deveria. E eu fico pensando como, na pesquisa para esse episódio, foi muito difícil não cair em dados ou em conceitos que a gente use para articular só o cansaço. E também consegui falar um pouco sobre o descanso. E acho que é um pouco nesses dois significantes que a gente está operando e dançando com os dois. É muito difícil, inclusive, não fazer um episódio sobre o Sociedade do Cansaço, do livro do Byung-Chul Han. E aí aqui eu faço quase um apelo. Gente, esse livro é muito legal. Mas muita coisa foi escrita e pensada antes e depois desse livro. Esse livro tem mais de 10 anos. A gente consegue dizer mais coisas. E a gente consegue pensar em alternativas para não ficar só repetindo o canto do cansaço. A gente está bem cansado. A gente está bem exausto. A gente está tudo isso que a gente adora ler no Instagram e repostar. Mas quanto disso também não nos impede de pensar em outras alternativas, em outras possibilidades? E é nos questionar o que a gente está conseguindo fazer para descansar na nossa vida. E aí eu vou também fazer uma confissão, Lucas.
Você está cansado? Você quer falar sobre isso?
Não, é um pequeno desabafo. Para mim é muito simbólico a gente estar publicando esse episódio no dia 1º de maio. Eu trabalhei em todos os feriados do Dia do Trabalho, desde o início da minha vida produtiva. Considerando que eu ainda morei um tempo em Nova York, eu trabalhei inclusive nos Labor Days que eu vivi por lá. Então esse é um episódio difícil para mim. E eu fiquei pensando um pouco nessa resistência que a gente tem de falar sobre descanso. Porque o modus operandi é esse, é o do cansaço, é o da hiperprodução. E aí eu vou mais longe. Eu acho que é difícil para nós psicanalistas falarmos sobre descanso, porque a gente vai ter que ir no pai da psicanálise. Tem uma história que me intriga muito, Lucas, que é O Freud era um viciado em trabalho.
Sim, à base de cocaína.
Bom, não vou nem entrar nessa parte que é pra gente não comprar brigas, mas... Claro, a gente tem muita sorte do Freud ter trabalhado tanto, porque veio muita coisa a partir daí.
Sim, gratidão, Freud.
Mas eu fico pensando várias vezes nessa história de que o Freud atendia 6 dias por semana e reclamava de ter que parar no domingo. Atendia pacientes das 8 até o meio-dia, depois das 3 da tarde até as 9 da noite. Aí ele voltava para casa, estudava, escrevia, ia até 1 da manhã. Esses dias eu até cruzei com uma manchete meio sensacionalista dizendo que o austríaco Freud, pai da psicanálise, era totalmente workaholic.
Sim. E era. Produziu tanto.
É aquela história de que o Freud era realmente um homem à frente do seu tempo, porque ele estava nos dando sinais de onde é que a gente ia se enfiar. Sem a gente dizer quem criou todos os filhos dele. E o trabalho não remunerado que foi terceirizado para mais alguém. Mas a famosa biografia da Elizabeth Rudinesco começa nessa chave com muita força. Vamos lá. Além de cerca de 20 obras de fôlego e mais de 300 artigos, Freud deixou um verdadeiro manancial de anotações, rascunhos, agendas, dedicatórias, observações nos volumes da sua imensa biblioteca. Estima-se que Freud teria redigido aproximadamente 20 mil cartas. 20 mil cartas. E a maioria delas foi inclusive publicada. A gente está bem implicado nessa. É muito fácil para o psicanalista, inclusive, se deixar levar por esse discurso de produtividade, porque nós, psicanalistas, também somos muito atravessados por isso desde o início da psicanálise. Assim, eu não estou propondo Freud bashing, a gente detonar o Freud, falar mal dele, enfim. Mas eu fico pensando, inclusive, nos psicanalistas midiáticos, grupo no qual a gente está se incluindo de alguma forma. Psicanalista que também é criador de conteúdo ou, como a gente gosta de dizer, proletariado das plataformas. A própria forma como a gente fala da análise. A análise é trabalho.
Sim.
Dá trabalho.
Relacionamentos também. Dá trabalho.
Exato. Tudo muito atravessado por esse discurso do cansaço.
Uhum.
De um cansaço compulsivo, como a gente propôs no sentido do trabalho. Talvez para falar de descanso, o Winnicott nos ajude um pouco mais. Estou falando do psicanalista Donald Winnicott para a gente fazer um pequeno parênteses. Para começar, aqui no trabalho dele vem uma convicção muito grande em como a criatividade depende da manutenção desse ponto calmo e silencioso na psique. A gente conseguir se retirar minimamente para a solidão, os benefícios que isso pode trazer. E até quando o Winnicott fala sobre os estados de excitação e relaxamento de um bebê. Sendo o estado de relaxamento exatamente esse em que a gente consegue se desintegrar, se desmanchar, se abrir para alguma coisa diferente dessa excitação. Mas como que a gente vai conseguir fazer isso num tempo de produção o tempo todo? Nesse empuxo ao estado excitado que a gente vive. Ponto 2. Como é que a gente vai fazer tudo isso quando a gente está convidando o mundo para dentro da nossa intimidade com muita frequência ou para todos os momentos da nossa vida, inclusive para o nosso lazer e suposto relaxamento? Mais uma hipótese aqui é que a gente só anda conseguindo entrar nesse estado de relaxamento e nesse desmanchar com a ajuda de muita substância. Eu vejo uma grande conexão entre a dificuldade de descansar e essa crise de insônia, os 11 milhões de brasileiros que usam remédio para dormir segundo o IBGE, as mais de 50 milhões de caixas de calmantes e soníferos que são vendidas por ano só no Brasil. Acho que tudo isso está ligado.
É, André, acho legal você trazer a psicanálise assim, e o Winnicott, o Freud, na verdade é o Freud que começa esse pensamento bem óbvio e basal da teoria, que é a articulação entre esses dois estados, um estado de tensão e um estado de relaxamento, onde o aumento de tensão gera desprazer, mas faz a gente ir atrás do que vai nos fazer ficar mais tranquilo. Então, a fome do bebê é uma tensão. Ele não vai descansar e relaxar se ele tiver com fome. É essa energia que faz ele chorar pela comida que é a sua libido. Então, para descansar, ele vai ter que reduzir essa tensão interna. É bom só a gente lembrar também que, como você disse aí, esse estado de tensão também é um estado de excitação. Só que essa excitação parece que está meio estranha hoje. até porque muitas vezes ela é lida como um sinônimo de ansiedade. O mundo atual parece que virou correria e depressão, que são os opostos esquisitos, porque nenhum dos dois é bom. Nenhum dos dois lados é muito bom, enquanto excitação e relaxamento parecia bem mais saudável.
Nossa, achei muito boa essa atualização de códigos que você fez. Faz bastante sentido.
É, e aí como é que a gente transita nessa excitação e relaxamento? Como é que a gente consegue fazer essas escolhas de investimento da nossa libido? Porque, claro, que a gente tem as nossas obrigações e prazos e limitações, mas tem algumas escolhas que a gente pode e deve manter a consciência de que a gente ainda está podendo escolher e decidir. Isso é o que preserva a nossa saúde mental e a nossa autonomia mental. E podem ser coisas pequenas, às vezes, no meio da nossa rotina, mas que vão nos dar alguma autoconfiança de que a gente ainda é um sujeito do nosso desejo, pelo menos em alguns momentos do dia e da vida, e não só objetos da demanda do outro. Isso só vai vir na prática, porque é uma coisa muito empírica e muito singular. Então, não vai ser a gente que vai ter dicas de como fazer esses respiros e investimentos ou vídeos no YouTube. Nem o seu analista vai saber dizer o que é. E aí eu defendo mesmo o autoconhecimento, não só da mente, mas do corpo, que é escutar mais a mente e o corpo para conhecer e reconhecer melhor essa mente e esse corpo. E se ajudar mais nesse sentido, porque parece que o mundo, esse mundo que eu falo de correria e depressão, não está ajudando muito. Então a gente vai ter que conseguir se defender de alguma forma. O mundo está aí, parece que, para nos dizer que existe um vazio dentro de nós que a gente vai preencher com excessos que não preenchem. E que a gente está atrasado para produzir e consumir. E que a gente está em dívida com a gente mesmo. E que a gente deveria estar muito melhor. Óbvio que esses discursos vão nos deixar podres de cansaço.
É interessante isso que você está trazendo, porque eu fico pensando em como é culturalmente aceitável que a gente se queixe a plenos pulmões de quão ocupado e cansado a gente está. É como se, quando a gente reclama, quando a gente posta, quando a gente conversa sobre cansaço, quando a gente está lendo Sociedade do Cansaço no metrô, no ônibus, no avião, a gente estivesse assegurando ao mundo que a gente reconhece plenamente a nossa obrigação moral e social de trabalhar e contribuir. De preferência, 24/7. A gente pode até dizer que, nossa, eu queria mesmo não estar fazendo nada. Mas a gente segue fazendo muito. É como se a gente vivesse meio suspenso entre uma compulsão por fazer muito e um desejo de fazer nada. E aí não tem nada entre esses dois estágios. Não trabalhar tem sido quase sempre valorizado e, por outro lado, não produzir tem sido quase sempre valorizado como uma forma de você poder produzir melhor. Como se nessa mitologia do progresso e da produtividade até a pausa tivesse o objetivo de te fazer render mais. Mas para mim, uma das grandes questões do nosso trabalho como um todo é o que acontece quando a gente para. Na clínica, isso é muito forte. Quando a gente consegue chegar nesse momento de uma análise atravessada pela correria, do analisando, se perguntar, mas e aí? Eu tô correndo tanto do quê? Eu penso, Lucas, que a gente fez uma grande inversão e ainda tá tentando entender que inversão foi essa. A nossa grande dificuldade como sujeitos contemporâneos não é mais trabalhar, é parar de trabalhar. Os consultórios, pelo menos das grandes cidades, estão cheios de pessoas que estão se queixando de muito trabalho e se queixando no sentido de denúncia da queixa. Seguindo a premissa básica de quem fala esconde, quem esconde fala, o falatório é sobre cansaço, mas isso é um artifício para esconder o verdadeiro trabalho, que é parar de trabalhar. É isso que nos apavora. O que acontece se eu parar, ou pior, o que acontece se eu for parado? Se eu ficar doente, se ficar obsoleto. Enfim, quanto mais medo disso tudo, mais rápido e em maior quantidade tem que se trabalhar.
Ou também sobre como trabalhar de uma forma diferente, nem mais e menos, mas melhor, ou de algum outro jeito que não nos canse tanto. Quando eu fiquei pensando aqui sobre esse episódio com o tema de descanso, dá para a gente viajar aqui em muitas técnicas de descanso e ideias sobre isso. A gente vai chegar um pouco mais para frente nesse assunto. Mas também a gente sabe que tem algumas coisas erradas com as técnicas do trabalho, porque afinal esse trabalho está cansando tanto. E antes que alguém faça uma crítica, pode fazer a crítica, mas de que a gente está sendo neoliberal aqui, de querer que as pessoas trabalhem melhor e mais e rendam mais. Assim, a menos que você seja um herdeiro, a gente vai continuar trabalhando. A gente não pode também deixar o nosso pensamento crítico nos impedir de pensar sobre como trabalhar melhor. E aí teve um termo que apareceu para mim duas vezes aqui na minha pesquisa que eu achei interessante, que é uma palavra em latim, que é a palavra genius, que é essa capacidade de inteligência ou criatividade ou outros talentos que brilham de uma forma extraordinária numa pessoa e que parece que surgem de um jeito muito natural, sem tanto esforço. Primeiro, eu li esse termo no livro Rest, do Alex Pang, que é um livro que bombou bastante nos últimos anos, e ele faz várias análises de grandes gênios da humanidade, no nível, assim, pessoas que produzem coisas incríveis e ganham prêmio Nobel, e que são profissionais que não trabalham muitas horas por dia e intercalam períodos de muita intensidade de trabalho e depois longos descansos. Isso tem muito a ver com os experimentos que a gente vem acompanhando de vários países na redução da jornada de trabalho, menos horas por dia ou menos dias por semana, e que tem dado resultados bem positivos no mundo inteiro, reduzindo os casos de burnout, de pedidos de demissão e melhorando os resultados gerais das empresas. É como se esse gênio só pudesse se manifestar em algum tipo de condição ou contexto. E aí tem um outro texto do filósofo George Agamben, no livro Profanações, que ele chama exatamente de gênios isso que seriam as boas práticas de respeitar as manias do nosso gênio interior, uma coisa que é muito íntima e muito pessoal. Então, é sobre encontrar os seus rituais para trabalhar de uma forma talvez mais prazerosa ou mais focada. E ele vai dando uns exemplos muito malucos, assim, desde você ter o lápis apontado do jeito certo, ter uma luz de um jeito na mesa, ou acender uma vela, ou colocar um tipo de música.
Ah, o gênio é obsessivo.
É bem ritualístico. Ou você precisa dar uma caminhada de manhã antes de abrir os e-mails. Algo que respeita a sua individualidade criadora para esse gênio se manifestar. São os caprichos mesmo, sabe? E quanto mais excêntrico, parece que melhor. É sobre você ser indulgente com esse gênio e conceder a ele o que ele pede. Porque a exigência dele é a sua exigência. Parece até uma prática meio espiritual. Como se você estivesse atribuindo a uma entidade externa, do tipo, não sou eu que estou pedindo. É o meu orixá. Como um trabalho espiritual que vai te trazer não só foco para fazer, como uma droga pode tentar provocar no seu corpo, mas uma presença e um prazer na sua alma em estar ali. E aí me parece que isso vai se tornando menos cansativo. E aí, para te devolver a palavra, André, eu queria só jogar aqui uma hipótese que todos nós sabemos muito bem, que é a pandemia, o trabalho remoto e toda essa hipervirtualização deu uma boa ferrada nessa história toda, porque dessacralizou o trabalho, misturou o trabalho com todo o resto da vida e boa parte dos trabalhos virou um intercalar de interrupções contínuas e notificações de mensagens, reuniões, e-mails. E aí a gente não consegue desligar, porque a gente não está se ligando muito bem. Também. A imagem que me vem é como se fosse um interruptor parado no meio, mas mais para on do que para off, queimando a resistência. Burning out.
É interessante isso que você foi buscar, porque foi durante o ápice da pandemia, que foi 2021, que a gente lançou o Sentido do Trabalho, que foi um aprofundamento que a gente propôs exatamente sobre as transformações no universo do trabalho que estavam sendo catalisadas pela pandemia. E aí, muita gente escreveu sobre isso. Mas uma hipótese que a gente consolidou é que a gente anda muito apegado ao cansaço compulsivo, identificado com esses significantes cansado, exausta, romantizando esse burnout que você falou. Inclusive obtendo muita validação através desse excesso de trabalho. Só que também tem algumas coisas pairando no ar que estão, de alguma forma, clamando por algo diferente. Você acompanhou esse vídeo da Natália Ponto Cruz que muita gente me mandou, em que ela brinca com o fato da gente continuar se maquiando para esconder as olheiras. Para quê? Para continuar passando pro mundo a mensagem de que tá tudo bem e que você aguenta ainda mais? Eu fico meio espantado e até meio esperançoso pelo interesse das pessoas numa vibe um pouco mais franca com a relação com o trabalho, com a relação com o cansaço compulsivo e com um questionamento que está em curso sobre esse estilo de vida ou esses estilos de vida que são sobre operar na velocidade de notificações. Porque isso também contaminou muitas outras áreas da nossa vida, pegando uma gramática pandêmica. Pensa na nossa relação com o consumo de conteúdo e de notícias, por exemplo. Na nossa conversa com os nossos amigos. Tudo operando na lógica da notificação. É ininterrupto, 24/7. Todo mundo pode mandar uma mensagem ou uma notificação de uma notícia a qualquer momento. E se a gente estiver acordado e perto do celular, a gente vai clicar. Não importa se é uma notícia urgente que está vindo de um grande canal de comunicação ou algo que o portal Choquei está dizendo que é grave e urgente, a gente vai abrir. Não importa se é um meme que um amigo nosso está nos mandando. Enfim, a gente vai abrir. O que isso gera em todos nós? Uma expulsão completa de qualquer possibilidade de relaxamento. É estar no estado excitado o tempo todo. Tem um livro, Lucas, que eu fiquei meio obcecado nessa pesquisa, que é de um psicanalista estadunidense chamado Josh Cohen. O livro chama Not Working, que tem essa brincadeirinha aí de not working pode significar não trabalhando e pode também significar não estar funcionando. No qual ele explora a ideia de como a gente transformou tudo em trabalho. A gente transformou até o ato de desistir em trabalho. Agora, por exemplo, desistir virou fracassar. E aí fracassar virou mantra. Fail fast. Fracasse rapidamente.
Uhum.
Virou livro. A arte de fracassar.
Como estratégia.
Exato, virou trabalho. E aí eu vou buscar algo bem básico da psicanálise freudiana. Que é, dentro de todos nós, existe uma grande dança entre Eros e Thanatos, certo? Pulsão de vida, pulsão de morte. Esses são conceitos meio básicos para nós. O que o Cohen trabalha no livro, que eu acho muito interessante, é essa ideia de que, muito rapidamente, a gente coloca Thanatos como o nosso grande inimigo. Thanatos é até vilão de Vingadores, não é? Não sei. E a gente se agarra desesperadamente a Eros. E a gente vai virando meio escravo de Eros. Porque Eros foi sequestrado pelo capitalismo. Essa é a real. A psicologia positiva também, assim, não deu uma ajudada muito grande, porque foi nos tornando meio obcecados por afetos e pensamentos positivos. Na psicanálise, a gente sabe que esse não é o nosso objetivo. Na psicanálise, a gente tem uma crença muito grande em garantir que o paciente vai conseguir, inclusive, achar caminhos saudáveis de convívio com o desassossego dos sintomas e com o negativo. Há o negativo. E a gente tem que respeitar o negativo. Todo sujeito carrega algo de morto e inerte em si. Não necessariamente como um peso, não necessariamente como o vilão Thanatos, mas como uma parada obrigatória.
Pode ser um alívio também, né?
Exato. A gente enxerga não trabalhar como distração, falta de foco, engano, autossabotagem. Algo que tem que ser calado, mutado, medicado, enfim. Mas a gente pode pensar nessa vontade de parar, no Thanatos que habita em todos nós, como também um retorno à inércia, que é uma forma de autopreservação. O Freud, quando escreve sobre pulsão de morte lá em 1920, também está nos sinalizando uma verdade muito básica. Seres humanos são resistentes à atividade. E seres humanos também têm algo que resiste à vida desmedida que Eros propõe dentro de nós. Então, aqui, o livro do Cohen me fez pensar muito nessa valorização da pulsão de morte que a gente precisa fazer. Eu sei que aqui eu estou andando em cima de gelo fino. Estou pisando em ovos. Porque essa conversa pode descambar para então você está defendendo a melancolia, a morte, o trauma, enfim. Mas definitivamente não. Não é isso que eu estou fazendo. Porque o impulso de vida se esforça para ter mais em tudo. O impulso de vida pode ser muito desmedido. Continuar sem parar. Sabe aquela coisa assim de eu tô tão curioso que eu não quero parar de aprender sobre algo? Ou eu tô criando alguma coisa que é muito interessante e eu vou criar até a exaustão? E claro, tem uma parte disso que é muito bonita, mas tem uma parte disso que também é destrutiva. Porque vai além do que a gente dá conta. É complexo tudo isso porque a gente está operando dois conceitos grandes e dois conceitos que podem ser lidos de formas diferentes. Para a gente não deixar de citar o Byung-Chul Han, tem um livro muito interessante dele chamado Capitalismo e a Pulsão de Morte, em que ele vai também buscar o conceito do Freud para pensar nessa sociedade que tem uma vitalidade morta. Essa imagem do Han, eu acho que, na verdade, casa bastante com o Cohen, apesar de eles estarem lendo Pulsão de Morte de formas distintas, mas essa vitalidade morta, produzir sem parar, é mortificante porque produz, no sujeito, uma indiferença ao outro e a si mesmo. Eu me torno indiferente, inclusive, aos meus limites. Eu me torno indiferente à minha ânsia, à inércia, à minha tentativa de dar uma paradinha. Mas vou dar uma paradinha em mim mesmo.
Que bom, não preciso fazer isso então.
Não, hoje você descansa.
Tá bom.
Para a gente aprofundar algumas dessas questões e também ampliar a nossa escuta, a gente convidou o Henrique Vicentini. O Henrique é formado em medicina e psiquiatria, mas se fez psicanalista na busca por lidar melhor com o mal-estar da condição humana.
Oi André, oi Lucas, oi todo mundo que está escutando a gente agora. Para responder essa pergunta, eu vou falar 30 segundos de lacanês e aí eu começo a falar português, pode ser? O Lacan, ele tem uma proposta que é a seguinte: a realidade, ela tem uma dimensão real, uma dimensão simbólica e uma dimensão imaginária. Isso implica dizer que toda realidade é discursiva. Qual é o discurso que sustenta uma realidade na qual o descanso seria algo dispensável? Ou, em outras palavras, qual é o discurso que sustenta uma realidade, que é a nossa, que nos faz estar aqui reunidos para dizer da importância do descanso? O que é algo impressionante, né? Porque a imensa maior parte das pessoas, de alguma maneira, em algum momento, já experimentou a importância do descanso em suas vidas. Depois de um dia muito cansativo, você tem uma boa noite de sono, acorda e retroativamente fala: nossa, foi importante ter descansado. Mas parece que é algo que a gente, com alguma frequência, se esquece. Então, que discurso é esse que sustenta essa nossa realidade? E aí, tem muitas maneiras de tentar responder essa pergunta. Eu escolhi uma maneira, que é voltando no tempo até 1954, quando um psiquiatra francês chamado Le Guin publica um estudo que ele faz com telefonistas francesas. Então, ele atendia muitas telefonistas francesas e ele foi percebendo que uma quantidade impressionante de telefonistas francesas apresentavam um quadro que ele chamou de fadiga generalizada. Esse quadro era marcado por um nervosismo muito intenso, uma irritabilidade muito intensa, crises de angústia, uma dificuldade de descansar, perturbações do sono, somatizações, sintomas pelo corpo, e mais duas coisas que eu acho especialmente impressionantes. A primeira delas é uma intrusão do trabalho, mesmo quando essas mulheres não estavam trabalhando. Então, elas estavam com suas famílias, com seus amigos, em situações que não eram as de trabalho, e se viam respondendo às pessoas com frases que elas usavam enquanto telefonistas. E a segunda coisa que eu acho especialmente impressionante nesse quadro era uma acentuada incapacidade de questionar a sua realidade. Esse trabalho do Le Guin, ele foi publicado em 1954, mas ele ganhou mais projeção alguns anos depois, quando um psicanalista francês chamado Christophe Dejoux retoma essa pesquisa em um livro que ele publica chamado A Loucura do Trabalho, que é uma verdadeira arqueologia do trabalho. E o Christophe Dejoux, ele localiza ali, nesse momento histórico, nessa pesquisa do Le Guin, o início de um discurso que hoje é o discurso dominante. É o discurso que nos atravessa a todos, que a gente convencionou chamar de discurso neoliberal. O neoliberalismo, ele diz respeito à esfera política, à esfera econômica, mas especialmente à esfera psicológica. E é engraçado como a gente se esquece disso, né? O neoliberalismo, ele tem uma consequência psicológica. Então, que discurso é esse que surge ali e que ganha cada vez mais amplitude? É um discurso que propõe algumas coisas, eu vou resumir em três aqui. A primeira delas é: produza, um imperativo, esse verbo conjugado no imperativo, produza o tempo todo. E se você ficar nervoso, irritado, cansado, acelerado, se a sua vida virar um imenso trabalho e você começar a pensar em trabalho, mesmo fora do trabalho, sonhar com trabalho, melhor ainda, você vai ter melhor rendimento. Então, produza o tempo todo. Tem um outro verbo que também é conjugado no imperativo e que vem casado com esse, consuma. Consuma o tempo todo, podcasts, Spotify, Netflix, YouTube, televisão, produtos em geral, compre muito, consuma o tempo todo porque o seu valor subjetivo vai depender disso. Esse é o primeiro aspecto do discurso neoliberal, o imperativo de produção e consumo. Desemboca num aumento expressivo da prevalência de abuso e dependência de drogas e de depressão. O deprimido é justamente esse que tem dificuldade em produzir e consumir, percebem? Então, esse aumento da prevalência de depressão não, por acaso, acontece quando do início do neoliberalismo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto desse discurso é o seguinte: funcione como uma empresa. Não vai ter troca mais, agora só existe investimento. O que tem uma consequência na nossa maneira de amar, por exemplo. Nessa lógica neoliberal, na lógica desse discurso, o amor, ele também é um investimento. Outro aspecto desse discurso é o seguinte, é um discurso que propõe que ganhar sempre é possível, só depende de você. Faça por merecer. Se ganhar sempre é possível e só depende de você, então descansar é uma espécie de prejuízo. Essa é a parte que nos implica. Como é que eu faço para lidar com isso? Eu não sei como é que faz. Eu sei como eu tenho feito. Eu tenho feito em três tempos, que é ver, compreender e concluir. Por que que eu estou dizendo isso, gente? Porque, não se enganem, esse discurso, ele não nos atravessa só nos lugares mais óbvios da vida, como o trabalho, por exemplo. Ele nos atravessa nos lugares mais inesperados da vida. E aí, quando você vê, você está assistindo Netflix no 1.5x para ver mais episódios em menos tempo e maratonar aquela série mais rápido. Quando você vê, você está escutando esse podcast, por exemplo, em 1.5x, para você poder acabar logo esse episódio e ir para o próximo. Quando você vê, você está se relacionando afetivamente, amorosamente, a partir de uma lógica absolutamente neoliberal. Quando você vê, você está dormindo com um relógio que faz uma métrica do seu sono para dizer no dia seguinte quantos por cento melhor ou pior você foi do que os outros usuários do relógio. Quando você vê, você está cronometrando a sua transa, eu acho esse verbo maravilhoso, para ver quanto é que você aguenta. Então, esse é um discurso que nos atravessa nos lugares mais inesperados da vida. Também não se enganem, ele não nos atravessa só onde a gente se submete a ele. Ele também nos atravessa onde a gente se opõe a ele. Porque se submeter e se opor são duas maneiras diferentes, mas igualmente eficientes, de ficar muito referido a um discurso. Então, esse que se opõe a esse discurso o tempo todo, então eu não vou produzir, eu não vou consumir, eu vou ser absolutamente minimalista, no sentido absoluto do termo. Esse é alguém que está muito referido ao discurso do neoliberalismo. Precisa desse discurso muito presente na sua vida para poder ficar fazendo o contrário o tempo todo. Se submeter ou se opor demais a um discurso são duas maneiras de não fazer uma escolha. É o discurso que vai determinar a escolha. Ou eu vou fazer exatamente o que quer ou exatamente o contrário, mas é ele que vai determinar a escolha. A minha aposta é essa, é que ver, compreender e concluir são três tempos que possibilitam alguma escolha. Talvez aqui eu queira produzir um pouco mais, aqui menos. Talvez aqui eu queira consumir um pouco mais, aqui menos. Poder se responsabilizar minimamente por uma escolha que não esteja tão alienada a esse discurso? No fundo, essa pergunta é a seguinte: é possível tratar um discurso com outro? Então tá, tem esse discurso do neoliberalismo que propõe que a gente tem que estar produzindo e consumindo o tempo todo. É possível tratá-lo com um outro discurso, um novo discurso, que proponha uma desconexão forçada? Eu diria que sim, só que sob algumas condições. Então, para algumas pessoas, esse novo discurso talvez possa trazer sim algum alívio, pelo menos por algum tempo. O risco é a gente tomar esse novo discurso no mesmo lugar em que a gente tomava o primeiro, que é um lugar de um discurso ao qual eu fico excessivamente referido, remetido, quer seja para me submeter a ele ou para me opor a ele, apagando assim as minhas possibilidades de escolha. Então, diria que sim. É possível, mas sob algumas condições, desde que eu não faça desse discurso um novo mestre na minha vida. Então agora não vai ser mais aquele mestre, vai ser esse daqui. E eu vou responder igualzinho, só que é um novo mestre.
Que maravilha ter o Henrique com a gente hoje aqui. Ele já chegou com tudo, trazendo um embasamento teórico bem interessante. Essa história dos três tempos do Lacan e a noção de RSI para defender que toda a realidade é discursiva. E que nos convoca, portanto, a pensar, afinal, em que discurso a gente está impregnado. Porque não adiantaria a gente entrar aqui em uma grande defesa e campanha pró-descanso se a gente continua submetido ao mesmo discurso. Porque aí a mensagem pró-descanso só vai ter uma função de aumentar a eficiência. Descansar para evitar o burnout, porque o burnout é um prejuízo para o sujeito e para a empresa, etc. Mas não é sobre isso, ou não deveria ser. É sobre conseguir fazer escolhas menos alienadas a um discurso, ou pelo menos a um único discurso, que, como ele bem trouxe, fica nesse lugar aí do discurso do mestre. O tal do ócio pelo ócio, enquanto um momento próprio de suposta liberdade e contemplação, é um lugar, como a gente vem percebendo, cada vez mais difícil de ocupar. Porque ele também se torna dever e trabalho, quando ele está articulado exatamente pela dominância do seu oposto, que é a noção de utilidade. Então é o tempo livre que não pode ser desperdiçado, a falta de sono de quem precisa dormir, não porque merece descansar, mas porque tem que estar disposto para a jornada de trabalho. E aí fica difícil de dormir. Então a gente vai se chapando de remédios. Mas é uma pena porque são nessas horas de se desligar e que a gente sai da hiperconsciência que, inclusive, várias resoluções de problemas e ideias interessantes podem emergir. Sem pressão, num sonho, na hora de tomar um banho, passeando com o cachorro. Eu vou confessar que tem alguns momentos para mim que, em festas, ouvindo música ou conversando com os amigos, que eu tô tão relaxado que eu começo a ter umas ideias para esse podcast. E eu pego meu telefone para anotar. E eu não acho que isso é workaholic ou uma grande noia. É uma fruição que me dá prazer, sabe? Muita loucura, doutor André?
Não, não é loucura. É a prova de que você é um sujeito muito adaptado aos nossos tempos. Tá produzindo. É interessante ir por esse olhar da fruição. E também a gente pensar no a serviço de quê? Ou a serviço de quem? Pensando no mestre, como o Henrique bem falou. E de novo, num dos comentários dele, eu também fiquei pensando no deprimido e na melancolia como um todo. E uma reação a esse imperativo do produza-consuma. Quase uma quebra de pacto. Claro, gente, a melancolia pode ter implicações muito severas, adoecer um sujeito de formas muito preocupantes. Muitas melancolias têm uma grande borda psicótica. Não estamos fazendo um grande elogio à melancolia necessariamente. Mas como o Safatle traz no Circuito dos Afetos, tem algo em curso que também está relacionado a não insistir nesse pacto do produza-consuma. E, por outro lado, explorar o desamparo das pessoas é também uma forma de não mudar nada. Tem esse texto muito fascinante do Alberto Cordeiro Martino, Outras Palavras, sobre como só medicalizar o sofrimento é naturalizar a vida sob o capitalismo. É um texto bem afiado, mas que basicamente nos convoca a pensar na função política de um psiquiatra. E fiquei pensando, obviamente, também na função política de uma análise. Claro, sempre importante nomear o outro, nomear o grande outro, mas a gente pensar em A serviço de que a gente está nessa busca por sujeitos mais produtivos?
Pois é, esse era para ser um episódio mais sobre descanso, mas eu continuo querendo falar sobre o trabalho. Porque eu ainda acredito que tem alguma coisa na relação com o trabalho que nos dificulta o descanso. Sobre a nossa relação contemporânea com o trabalho, tem esse estudo que o André comentou que a gente fez, Sentido do Trabalho. Tem um episódio do podcast sobre isso e um reporte aberto. Os links estão na descrição aqui do episódio. A gente vem percebendo na cultura, nos últimos tempos, toda essa lógica do empreendedor de si. Tem o Imprecariado, lá o livro do Silvio Lourusso, que saiu edição em português recentemente, como essa história da queda da instância dominadora. Então não é mais o sujeito submisso, é o sujeito do desempenho, que é senhor e escravo de si mesmo. Ou seja, é um trabalho duplo. A gente vive essa constatação de que o sujeito do desempenho, ele é mais produtivo do que o da obediência. E aí tem um paradoxo, porque é liberdade, mas é liberdade para se auto-explorar. Uma fadiga de si mesmo, um cansaço que é essencialmente solitário. E aí como é que a gente vai saber parar e reaprender a descansar? Se os limites não vão vir de fora, a gente consegue colocar eles de dentro? É impressionante a quantidade de livros, palestras, cursos, aplicativos sobre todas as questões de autogerenciamento, em busca de mais autocontrole para a rotina, para uma vida mais eficiente, reeducando as pessoas a fazer coisas um tanto idiotas como beber água, respirar. Eu não tenho muito conhecimento sobre essa área, só que o que me parece é que não está exatamente funcionando. Eu acredito em uma saída mais próxima do que o que o Henrique falou, que é a gente até muda o conteúdo, mas a posição discursiva não está se renovando, porque continua sendo sobre conseguir mais tempo. Só que chega de tentar não perder tempo. A gente falou muito disso no episódio 16, Fora do Tempo. O problema nunca foi perder tempo, mas tentar não perder tempo algum, o aproveitamento máximo. Essa é a neurose da sociedade do cansaço, da sociedade do desempenho e de todas as sociedades que o Han ainda vai inventar se a gente não conseguir mudar o nosso jeito de trabalhar e de viver. Esse descanso enquanto não fazer nada, né, se reaprender a fazer nada, e aí é um nada que não esteja atrolhado de mais informações, como a gente costuma fazer, gastando tempo e a nossa cognição nas mídias sociais. Mas esse fazer nada também parece muito budista. Nada contra o budismo, mas onde que cabe isso na nossa vida? Talvez não seja exatamente fazer nada. Aí vem a história das atividades e dos hobbies, que é um significante um tanto horrível, assim, na minha opinião, porque ele tem uma cara de ultrapassado. Parece que está faltando mesmo essa palavra no contemporâneo. O que seria essa atividade que a gente se propõe a fazer e de onde a gente sai se perguntando esse estado emocional que eu estou agora, essa energia e disposição, está melhor ou pior que antes? Que lugar que essa atividade ocupa na minha vida? Porque tem tantos hobbies aí que a gente vai tentando capitalizar em cima. Transformar em produto, em conteúdo, ou que só estimula a nossa competitividade. E aí o lazer também vira um tipo de trabalho. A viagem vira um roteiro com checklist. Hoje o lazer vai facilmente se emaranhando com a produção de resultados e a produção de efeitos de diversão, que possam ser registrados, exibidos, e a experiência vai se esvaziando das suas finalidades.
É bom isso que você está falando, porque se o lazer, os hobbies foram sequestrados pelo desempenho, eu acredito que o descanso foi sequestrado pela distração. E são coisas diferentes. Claro, para cada um isso vai se configurar de uma forma distinta, mas de forma geral a gente confunde bastante. Tem um desconforto muito grande desde a modernidade com o estar parado, com o tempo que não é preenchido, que não é falado. Isso dá origem mais tarde a esse modo de distração constante. Então a dupla perfeita do imperativo de trabalhar e produzir, que vai ser uma luva maravilhosa para essa mão do mercado que nos diz trabalhe e produza sem parar. Então, no momento em que a gente chega ao limite da nossa capacidade de produção, alivia consumindo e alivia se distraindo. Como se fosse um estado excitado, disfarçado de descanso, entrando para nos distrair da excitação produtiva.
E que é lido como ansiedade, muitas vezes.
Com certeza. O exemplo que me vem é o de passar um dia no shopping, que é vendido a nós, até hoje, como uma pausa revigorante dos dias massacrantes do trabalho. Daí vamos para as mídias sociais. Essas plataformas que muitas vezes parecem corredores infinitos de anúncios e publis que estão entoando uma única mensagem: compre aqui. Ou eu fico pensando no momento do sofá, de tomar sol na praia, passeio a céu aberto, as férias, como você estava falando. Todos esses momentos de relaxamento que foram sequestrados pela economia da atenção, que é a virada que a gente fez ali no viralismo, de não é uma economia da atenção nem da distração, é uma economia da tensão, porque nos tensiona. É disso que eu estou falando, em um estado de excitação disfarçado de relaxamento, que na verdade nos distrai de mais excitação. E aí a gente está tensionado.
Eu vejo essa tensão muito ligada a todo esse hiperutilitarismo que a gente está falando, que produz mentes tão cansadas. Parece que existe um cansaço cognitivo generalizado, muito agudo, por esse excesso de estímulos de informação, onde a gente tem que ficar o tempo inteiro tentando diferenciar o que, que é importante e o que, que não é. O que, que é verdadeiro e o que, que não é. O que, que serve e o que, que não serve. Esses filtros são muito importantes, mas é importante também sair dessa visão utilitarista para poder descansar. É como se entre uma música e outra não houvesse silêncio, mas sempre muito barulho.
Uhum.
Então é sobre conseguir descansar a nossa vista, descansar os ouvidos, descansar a nossa voz também, para poder usar tudo isso depois de um outro modo. Senão a gente entra num esgotamento subjetivo. E aí eu não sei se toda essa inteligência artificial vai nos ajudar e nos liberar mais nesse sentido, ou se vai agravar esse quadro. Você me diga, André, você que está estudando bastante esse assunto.
Nossa, a inteligência artificial é fascinante nesse caso, porque já até pensando no que aconteceu recentemente do Yuval Harari até o Elon Musk, 1000 pessoas que estão de alguma forma relacionadas a pensar e estudar inteligência artificial, fazendo um abaixo-assinado, uma carta pedindo para que as empresas que estão modelando AI parem porque está rápido demais e a gente não sabe quais são as consequências. É muito simbólico. É um carro em alta velocidade engatando mais uma marcha, vamos mais. E aí eu também penso que tem uma forma muito ardilosa de continuar nos incentivando a esse excesso, que é fazer um rebranding ou um reempacotamento de todos os momentos de pausa e descanso e relaxamento. Nada, na minha opinião, é tão bem sucedido quanto o código da preguiça em fazer isso que eu estou descrevendo. Faz muito tempo que o descanso foi prensado e ganhou um status de pecado capital. A preguiça vem sendo tratada como inimiga pública da vida de um bom cristão e de um bom cidadão há muito tempo. Só que a preguiça, como tantos outros conceitos na nossa cultura, é uma construção. A preguiça também pode significar apenas descanso, recuperação e autorrespeito. Há de se parar, há de se descansar, há de se relaxar, há de se desmanchar e se desintegrar. Esse é o nosso empuxo à inércia, que é natural, da nossa psique, inclusive. É por isso que o preguiçoso perturba tanto algumas pessoas. Porque ele nos coloca em contato com aquela região meio sem forma, meio enlameada, meio lenta do nosso eu que a gente pensava ter superado. Que os 25 vídeos de coaches que a gente assistiu no TikTok nos dizem que está errado. Porque o preguiçoso é uma imagem que esfrega na nossa cara que existe outra possibilidade de lidar com a vida, pelo menos em alguns momentos. Só que a preguiça anda bem na moda. Por exemplo, em 2021 teve uma onda de comentários muito grande sobre Tangping, esse movimento de millennials chineses relaxando, deitados, fazendo o mínimo possível, na posição horizontal mesmo. Esse é o significado de Tangping, estar na horizontal. E aí a imprensa mundial falou muito sobre como Pequim não estava nada feliz com isso. Como os veículos oficiais de comunicação, inclusive, estavam falando que isso era uma grande vergonha para o país. Quem está deitado está impedindo que a grande república do povo chinês progrida. Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas dão declarações, fazem posts nas redes sociais dizendo: ficar no horizontal é justiça. É uma postura contracultural a essa hiperprodutividade, essa alta competitividade da atual sociedade chinesa. Bom, tem fotos maravilhosas das pessoas deitadas na muralha da China, das pessoas deitadas nas praças em Shanghai. Uma segunda forma de ler isso, na minha opinião, é toda a história do quiet quitting, ou essa demissão silenciosa, que é quase uma forma de trabalho protesto, em que os funcionários prometem exercer apenas o mínimo das suas funções, dentro do horário contratado, óbvio. são trabalhadores mais preguiçosos, mas que entendem que o estresse do trabalho muito intenso, ultra cansativo, tem consequências muito extremas e que vão eclipsar qualquer possibilidade de descanso. A Gallup tem um estudo recente que pega esse perfil dos quiet quitters e entende que eles são pelo menos 50% da força de trabalho nos Estados Unidos. Tá em voga. E eu não acho que à toa todo aquele outro movimento de pessoas assistindo vídeos e lives de outras pessoas dormindo desde 2020. A imagem do sono, ela se torna quase pornográfica. Ela é altamente indecente e visceralmente desejada. Os sleep streamers, como eles chamam. Fazendo bastante dinheiro com isso, inclusive. Custa mais caro para você me acordar com uma música ou com uma luz específica. Ou até vou escolher aqui durante esse mês quem vai ser o sortudo que vai poder vir na minha casa me acordar. O sono, inclusive, como uma forma de engajamento com a audiência desses criadores. E aí, muito dinheiro, canal no OnlyFans, jovem ganha $400 mil com vídeos dormindo no TikTok, enfim. A hashtag SleepStreamers tem mais de 50 milhões de views no TikTok. E pra mim, tudo isso tá meio junto com a ideia de que talvez a preguiça não seja tão ruim assim. Talvez imagens mais intensas de preguiça sejam exatamente o que a gente mais precisa para retomar a consciência de peraí, não tá funcionando. Quando a gente precisa de um vídeo, de um aplicativo, e eu tô dentro dessa, nos lembrando que a gente tem que respirar e beber água, tá esquisito. Enfim, para mim, todos esses movimentos que eu citei são sinais de uma grande onda de resgate do descanso que a gente tá vivendo. Você não acha?
É ainda um tanto incipiente, eu não consigo vislumbrar esse descanso em termos simbólicos ou na cultura tanto quanto talvez deveria estar acontecendo. Quem sabe isso ainda vai aparecer mais.
Uhum.
Mas eu gosto muito do que você falou lá no começo para cuidar também com essa falação e normalização do cansaço. Sim, existe uma noção aí, mais ou menos velada, de que quem é privilegiado não pode reclamar de cansaço, mas isso é uma grande cilada. Essa cultura de que o privilegiado tem que ficar quieto. Isso é muito nocivo. Todo mundo pode e deve falar sobre o seu cansaço. Mas falar para quem? E falar para quê? Eu acredito que o que a gente fala constrói a realidade. Se a gente fala que está sempre cansado, não vai ter escapatória. Para o nosso corpo, a gente está colocando ele nesse lugar. Então, dá para começar, talvez, mudando um pouco já o que a gente fala. Não resolve, mas começa a ajudar. A questão é se você está pronto para abrir mão da exaustão como um marcador identitário, como um sinônimo de alguém que está pertencendo ao seu tempo. Alguém que, como você disse, aí está na moda. Interessante que talvez o descanso esteja na moda. Porque existe um gozo aí, nesse sofrimento, de quem está dando tudo de si. A resiliência, o guerreiro, a guerreira, uma posição discursiva muito forte entre as mulheres e entre as minorias sociais. E não que elas não sejam guerreiras e que eles não sejam guerreiros, mas é essa ideia também de que o militante não deita. Então como é que ele vai descansar? A gente podia exercitar também a vergonha de estar sempre cansado e não só o orgulho. Mas aí se a gente não vai falar do nosso cansaço, do que a gente pode falar? A gente está bem cansado de falar em cansaço faz algum tempo. Então, vamos falar de descanso, do que pode ser essa revigoração, uma reenergização. Talvez seja sobre isso que a gente devia pensar e falar mais. E não só na energia para poder converter isso em mais trabalho, mas para poder viver mais e melhor. Como você jogou essas perguntas, trabalhar sem parar para não pensar no quê? Sentir cansaço para não sentir o quê? E como aprender a intercalar melhor esses momentos de relaxamento e tensão? Quebrar esses fluxos que estão tão automáticos de pensamento e que vão nos deixando um tanto exaustos, assim. Eu acho que para melhorar a nossa relação com o trabalho, a gente tem que melhorar a nossa relação com o resto da vida também. Porque é isso que vai nos dar suporte para suportar o trabalho. Então, como que está a nossa relação com o entretenimento, com o lazer, com o sono, com o corpo? E com o lúdico, com a fantasia, como respeitar esses momentos também.
Você está falando, eu lembrei daquele livro da ativista e escritora Jane Owell, artista também, sobre como fazer nada. Um livro que é ironicamente um plano de ação. mas um fazer nada que não está a serviço de voltar para o trabalho mais produtivo. É um fazer nada que não significa se deixar cair nas graças da economia da atenção. Ela propõe um olhar bem interessante sobre o que ela chama de placefulness, ou é quase um lugarismo, que é cultivar uma sensibilidade e até uma responsabilidade com o histórico do lugar ao qual você pertence ou no qual você vive. Muito inspirada pelo biorregionalismo do ambientalista Peter Berg, da década de 70, que propõe uma interação mais frequente com a natureza, quase aquele banho de floresta dos japoneses, sabe? De, com um pouco mais de intenção, um pouco mais de frequência e um pouco mais de atenção para o espaço ao qual a gente pertence. O que eu acho muito interessante porque também passa por a gente trazer mais corporeidade para a vida. E para um descanso exatamente como esse momento, um pouco menos atravessado pelas telas e pelo excesso das telas, e um pouco mais com as limitações físicas e espaciais que a gente tem.
E menos influenciado pelo eu, pelo ego e por esse imaginário.
É, e daí esses momentos de não fazer nada entram como uma certa desprogramação de tudo isso que a gente vem falando e criticando até aqui. Tem, inclusive, um experimento artístico que é bem curioso, que é basicamente em San Diego, rolou essa falésia, vista para o mar, 45 minutos observando o pôr do sol, no final a gente aplaude. Parece pôr do sol na praia do Rio de Janeiro. E que a gente olha para essas coisas com bastante desdém. Ai, parece abraçar a árvore, coisa meio doida, não faz nenhum sentido. Mas o que me interessa aqui é quantos momentos a gente consegue ter, não vou nem falar do dia a dia, na vida, em que a gente está simplesmente apreciando alguma coisa. Contemplando mesmo. E aí, trabalhando com outros sentidos, ou trabalhando com sentidos de uma forma diferente. Considerando tudo que a gente falou até aqui, Lucas, eu fico pensando que, claro, dá pra gente teorizar pesado. Dá pra gente falar de como tudo isso é culpa da sociedade do cansaço, de não poder ou poder sentir fome, que o ócio é criativo. Enfim, dá pra gente também ficar repetindo um monte de mensagens que estão circulando na paisagem midiática e cultural. Mas tem uma grande pergunta que é, o que que eu faço com tudo isso? Vamos lá. Saber que a gente é atravessado por esse monte de forças e discursos e demandas e empuxos é muito importante. 2. Resgatar o descanso vai dar trabalho. Talvez uma das coisas mais difíceis que a gente tenha hoje pela frente seja aprender a descansar. Como você bem disse, talvez um ponto 3, é a gente reconhecer o quão profundamente apegado ao cansaço a gente está ou pode estar. Consequentemente, a gente só consegue falar sobre cansaço e exaustão. 4. A gente vai ter que conseguir criar estratégias de descanso. É o dia de não fazer nada, é o momento longe das telas todos os dias ou nos dias que a gente conseguir, enfim, caminhos possíveis. E 5, eu acredito que é tudo uma grande questão de ritmo. Mais uma vez, é quase assim uma clínica do ritmo que a gente está propondo aqui. A gente falou um pouco sobre isso no episódio Fora do Tempo, mas claro, tem muito a ser dito sobre as nossas relações com o tempo. Ritmo é uma das questões mais difíceis de uma análise, que é ajudar o sujeito a descolar do ritmo do outro, ou de operar só no ritmo do mundo, para encontrar uma certa paz no seu próprio ritmo. Encontrar um ritmo único para cada um de nós, ao invés da gente só se adaptar à maneira de viver que nos é imposta. Ou, pelo menos, deixar de viver uma guerra entre o ritmo próprio e o ritmo das coisas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito que só a gente fazendo ajustes nessa disritmia é que a gente vai conseguir descansar e encontrar o que é descanso dentro do nosso ritmo.
Porque em termos psíquicos, eu acredito que o descanso só é possível quando a gente também começa a lidar com essas limitações aí e essas restrições e furos no nosso eu, na nossa imagem. Quando a gente abre mão dos ideais de perfeição e de performance do eu ideal. Quando a gente consegue ficar em paz com o que deu para realizar naquele dia, ou naquela semana, ou naquele ano, sem ficar se remoendo de culpa também. E aí aproveitar o tempinho que sobrou para tentar descansar. porque amanhã é outro dia. Então, dito isso, me parece que temos um momento aqui para parar e descansar.
Pode ser. Vamos deixar aqui, seguir pensando. E descansando.
Tá bom. Até mais.
Até mais.
Tchau. We'll be right back.